a estratégia de testagem para uma abordagem massificada junto da população e isso ainda não aconteceu. Sabemos que de 7 de janeiro para cá, infelizmente, a situação piorou muito, mas as questões continuam as mesmas. Porque continua o Governo a não colocar o privado sob gestão do Serviço Nacional de Saúde, porque continua o Governo a não contratar todos os profissionais disponíveis e porque não se muda a estratégia de testagem. São medidas urgentes e que o Governo continua a não aplicar e que continua a não saber porque, explicar porque ainda não aplicou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cancela Moura, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Portugal é hoje o país com mais casos e mortes por 1 milhão de habitantes. Há mais de 10 mil óbitos e os diferentes especialistas prevêem que possam morrer outros tantos até março. Poderemos perder para a pandemia apenas num ano, mais do dobro daqueles que perdemos em quase 15 anos na Guerra Colonial. Com 10 vezes mais casos e mais mortes do que em março, e com todos os indicadores a apontarem para o agravamento da situação, o Governo decretou um estado de emergência light, com medidas às pinguinhas, onde as exceções são a regra. Foram mais de 50. Há ambulâncias em fila de espera, horas a fio, às portas das urgências e vidas em suspenso com milhões de consultas e cirurgias adiadas. Os profissionais de saúde estão exaustos e os hospitais à beira da ruptura improvisam transferindo doentes às dezenas. O plano de vacinação muda a cada dia que passa, privilegiando agora os titulares de cargos políticos com prejuízo daqueles que deveriam ser vacinados antes, como os polícias e os bombeiros. O país está em estado de sítio, porque lamentavelmente o Governo falhou em toda a linha. Em vez de um Conselho de Ministros, temos um Conselho agora de resignados, que navega à vista, com meias palavras, meias verdades e meias medidas, que às vezes, como no caso das escolas, até mudam dia sim, dia não. Um Governo confinado, que não age, só reage, que não decide, só gera expectativas. E vem-nos logo à memória a garantia do Sr. Primeiro-Ministro, e passo a citar, até agora não faltou nada no SNS e não é previsível que venha a faltar. O PSD tem hoje o dever de apontar o dedo e denunciar agora o que está mal, porque tem legitimidade para tanto. Legitimidade porque votámos favoravelmente, desde o início, todos os estados de emergência, sem tibiezas. Legitimidade porque fomos colaboração e não fomos oposição. Legitimidade porque estivemos ao lado do interesse nacional. O momento de sofrimento humano que vivemos é dramático e os portugueses não merecem de todo que o Governo deserte da sua missão. O PSD quer, por isso, por imperativo de consciência, fazer um apelo sério e sincero ao Governo. Em nome dos cidadãos comuns que se apinham nos transportes públicos para ir trabalhar todos os dias. Em nome dos profissionais de saúde que têm que escolher entre quem vive e quem morre. Em nome dos idosos e dos doentes de risco que, na fragilidade da sua condição, anseiam pela vacina que tem as prioridades trocadas. Por favor, governem. Governem com coragem e com sentido de Estado. Governem em função de um bem maior que é a vida, porque a vida não tem cor nem ideologia. Governem sem preconceitos ideológicos sobre as restrições de direitos, liberdades e garantias, porque tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Vou concluir, Sr. Presidente. Governem com patriotismo sobre o que verdadeiramente interessa e é importante para o país e não de acordo com as agendas políticas e partidárias.
Obrigado.
Governem, por favor, porque o país não pode esperar mais para poder seguir em frente. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado. por mais uma vez, apreciamos nesta Câmara o relatório relativo à execução do estado de emergência. E sejamos claros do que estamos a apreciar. O relatório de execução do estado de emergência de um período concreto, com dados concretos, relativamente ao conhecimento que tínhamos no momento em que aquele estado de emergência foi decretado e como foi executado. E mais uma vez se revela o dificílimo equilíbrio entre balancear a luta contra a pandemia e continuar a prevenir a evolução agravada da crise económica e social que ela inevitavelmente tem como consequência. O Governo é sempre acusado de, quando previne, estar a matar a economia. E quando reage, porque as coisas efetivamente se mudam. É necessário reagir, é necessário alterar medidas. É acusado de estar a alterar as medidas na medida em que não as previu anteriormente. Se queremos um debate com sentido de Estado e patriótico, como o Sr. Deputado agora dizia, então sejamos sérios na abordagem e na análise dos dados. Por Sr. Deputado Telmo Correia, não é sério dizer nesta Câmara que se calhar o Sr. Deputado Telmo Correia conhecia a variante e a estirpe britânica antes dos próprios britânicos a conhecer. Isso é que não é sério. Quando faz declarações e quando afirmou, e todos afirmamos, todas as forças políticas sem exceção, concordaram com a opção do Governo e do Sr. Presidente da República de ter medidas que nos permitissem passar a quadra natalícia de forma distinta. Todas registadas. E todas com coerência, e todos com coerência aceitámos que havia risco ali, mas conhecíamos-lo com base nos dados então conhecidos. E sabemos hoje coisas que não sabíamos, Sr. Deputado. E é com base no que hoje sabemos que alteramos as medidas, e é com base no que hoje sabemos e com o que a ciência nos permite hoje fazer, aprofundar e aumentar o grau de proteção. E é este o debate que devemos fazer, porque de seguida iremos discutir a renovação do estado de emergência, com medidas mais gravosas, com a necessidade de apertar ainda mais aquilo que são as medidas que garantem o distanciamento social. Porquê? Porque hoje sabemos mais do que aquilo que sabíamos no Natal. E seguramente não tenho qualquer pingo de dúvida que todos os membros desta Câmara, todos os membros do Governo, todas as pessoas com capacidade de decisão, se soubessem hoje quais seriam as consequências da estirpe britânica, seguramente teriam tomado medidas diferentes. E procurar invocar, e procurar dizer, e procurar afirmar nesta Câmara que isto não é assim, esse é que é o exercício que não nos parece sério num debate que deveria merecer, da parte de todos, a mobilização pelo interesse nacional. Olhemos, no entanto, para algumas das coisas que estão refletidas neste relatório e que também, infelizmente, não são verdade como da forma como foram apresentadas. Referem-se à falta de medidas, por exemplo, no que diz respeito às contratações, os atrasos no que diz respeito ao reforço de meios. Mas é esta mesma Câmara que, e bem, determina que as regras de transparência e de contratação pública devem ser respeitadas. É esta mesma Câmara que, e bem, em vários momentos diz que não devemos prescindir do funcionamento do Estado de Direito Democrático. Ora, ele tem prazos. Por exemplo, na área da educação. Nos últimos dias ouvimos tudo um pouco. Fala-se da impreparação, da desatenção. Mas se virmos, desde julho que os procedimentos concursais estão a ser lançados, em outubro que foram publicados, em novembro e dezembro foram adjudicados e agora os contratos estão assinados. É o decurso das instituições democráticas. É a forma como... Não, Sr. Deputado Telmo Correia, não faça a ideia do papaguear. Não faça o papaguear, porque também não o prestigia assim quando parlamentar. Porque basta pegar nos documentos, basta ler os contratos, basta verificar que as medidas foram adotadas para podermos fazer este debate com a seriedade que ele merece e não apenas usar o debate que todos os portugueses interessa. Obrigado, para fazer uma caixa de ressonância, para fazer uma caixa de ressonância em medidas que verdadeiramente não são aquelas que estão a ser analisadas. E finalmente, e porque a questão é importante, quando discutirmos a matéria fundamental e fulcral da vacinação, não cedamos aos populismos e não façamos mais uma vez a transformação de um debate que deve ser sério numa outra coisa. Se se discute se discutem critérios, é com base naquilo que está previamente fixado, e o que está previamente fixado é a definição de serviços essenciais que também são merecedores da vacinação. E é esse o debate que deve ocorrer, é a definição do que é esse critério. E na definição do que é esse critério, todos os responsáveis vão ser chamados a fixar esse valor e, portanto, não usemos de populismo.
Seu tempo.
Vou concluir, Sr. Presidente, tem razão. Não usemos de populismo e de demagogia em algo que deve ser sério e que deve mobilizar todos da mesma forma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Governo a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, que eu aproveito também para saudar e cumprimentar. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o momento é grave e, portanto, o debate deve ser, como foi referido, sério. E, portanto, sejamos sérios. Sérios a dizer que, desde há um ano, que o país, não só o Governo, mas o país, vem fazendo um esforço sobre-humano no sentido de se preparar para toda a dinâmica que esta pandemia nos tem trazido. Fizemo-lo quando identificámos aquilo que eram as necessidades de equipamentos de proteção individual que comprámos e que disputámos num contexto de mercado muito agressivo. Fizemos-lo quando encomendámos e trouxemos para o país ventiladores. Fizemos-lo quando nos esforçámos por instituir regimes excepcionais de contratação de recursos humanos. Fizemos-lo quando alargámos a rede laboratorial do Serviço Nacional de Saúde, abrangendo mais de 120 unidades entre setor público e privado. Fizemos-lo quando, em cada um destes dias, pedimos aos portugueses que nos ajudassem a lutar contra esta pandemia. E é por isso que, dentro de um contexto de seriedade, quando o Reino Unido notificou à Organização Mundial de Saúde, em meados de dezembro, a existência de uma nova variante, tomámos medidas. Tomámos logo medidas relativamente a viagens, relativamente a voos, e começámos a acompanhar aquilo que já vínhamos fazendo, com sequenciação genética, aquilo que são os resultados laboratoriais. Por isso, logo, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, aos primeiros dias, referiu que não tinha ainda identificado nenhuma destas variantes a circular, como identificou depois que já identificara algumas, concretamente na região autónoma da Madeira, e que depois se alargaram em termos daquilo que é a sua expressão em termos de incidência no continente. Recordo as senhoras e os senhores deputados que estamos a lidar com uma doença que tem mutações e que, nesta nova variante, apresenta um potencial que começa agora a ser descrito como de maior letalidade. Recordo as senhoras e os senhores deputados que o próprio Governo do Reino Unido inicialmente se interrogou, e se está documentado, sobre aquilo que deveria ser a atitude sobre o encerramento de escolas face a esta nova variante. Portanto, infelizmente, estamos a lidar com uma doença que todos os dias nos surpreende e todos os dias nos coloca perante novos desafios. O que fazemos? Não desertamos, senhor deputado. Continuamos todos os dias a lutar. Neste momento tão difícil, em que a presença, em que a presença da nova variante é já estimada, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde, em 50% na região de Lisboa e Vale do Tejo, continuamos a lutar. Ontem atingimos 7 milhões de testes realizados, foram mais de 1 milhão e 300 mil só desde o início deste mês. Continuamos a lutar com a administração de vacinas, continuamos a lutar com o trabalho no Serviço Nacional de Saúde, em colaboração com todos os outros parceiros, como sempre fizemos, com a tranquilidade de quem tem que responder todos os dias aos portugueses e, sobretudo, com o peso e a solenidade que em momento nenhum pode ser afastado, de que não é aceitável, não é mesmo de todo aceitável, neste dia tão carregado de simbolismo, como foi referido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, nós utilizemos a morte, a doença, como argumento político. Não são, nunca podem ser, e ninguém nos perdoará que o façamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar ao segundo ponto da nossa ordem do dia, o debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. E para abrir o debate tem a palavra a senhora deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Vivemos, de facto, dias dramáticos que ninguém imaginava há um ano atrás. Há hoje mais infectados, mais mortos, uma nova estirpe inglesa deste vírus que continua a ameaçar e a condicionar as nossas vidas. Há uma vacina que ainda demora, apesar de todo o esforço, a chegar a todos para que a imunização de grupo possa ser real. E por isso continuamos todos a ter de viver com a máscara, a que já nos fomos habituando, a desinfetar regularmente as mãos para evitar o vírus, a manter o distanciamento social e com ele aumentar as saudades da família, dos amigos, da nossa vida antes de tudo isto. Os dias tornaram-se diferentes. Não há restaurantes para nos juntarmos, não há cinema ou espetáculos para nos levar a outros mundos, não há reuniões familiares que nos permitam saborear as memórias e construir futuro nos ninhos que nos fizeram as pessoas que somos. As escolas são hoje espaços vazios, onde as gargalhadas das crianças não se ouvem e onde os sonhos dos adolescentes são adiados. A voz atenta dos professores não se ouve para levar a novas descobertas e os jardins